libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo muito enriquecedor, onde o André Luiz vem mostrando cada caso, mostrando todo o aspecto, o ambiente emocional do local, dizendo que mesmo esse sofrimento, esse enorme, ele nada mais é do que a consequência de todos os atos daquelas pessoas. Então, por ali, elas estão ali afinizadas em todos os atos que fizeram. E nada mais é como resultado da lei de ação e reação, de causa e efeito, de tudo que elas plantaram, e agora elas estão nesse momento aí vivenciando isso. Mas o André Luiz faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se naqueles sítios purgatoriais por quê? Porque eles estão expurgando aquele sofrimento, né? Se não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar. Ele perguntou, está todo mundo aqui desse sofrimento entregue ao sofrimento mesmo? Que lembra que em outro parágrafo, o André Luiz perguntou para ele o seguinte: vem cá, ninguém vem ajudar a eles? Porque quando ele viu aqueles alienados andando na rua. E o mentor falou que, olha, uma pessoa em sã consciência indo ali para ajudar, eles não conseguem entender, a vibração está tão aquém que eles não conseguiriam travar um diálogo, de tão conturbado e perturbado estão a mente deles, né? E aí ele agora pergunta, mas vem cá, não tem ninguém aqui para ajudar? E aí o mentor fala o seguinte: sim, esta imensa coletividade, dentro da qual preponderam individualidades que, pelo sofrimento contínuo, se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Então, na verdade, existia o quê? Pessoas infiltradas ali, missionários do bem infiltrados ali para ajudar. Exato. Porque o bem, ele está em toda parte. O bem está em cada momento do mal, existe uma oportunidade do bem. Em cada situação, existe sempre a oportunidade do bem. Porque o bem, ele está sempre em todos os lugares. E sempre tem alguém que pode levantar inspirar essa situação para o bem. Agora, a gente vê que esses infelizes que estão lá, porque em toda e em qualquer circunstância, eles optaram pelo mal e se fecharam ali no mal, né?
O livre-arbítrio é respeitado sempre, né? Porque às vezes a gente pensa o bem de uma forma impositiva, conforme a gente acha que tem que fazer aqui, né? Na Terra, como encarnado imperfeito. Não, vou impor, né? Chega, olha, acabou isso, vou fazer uma pregação, vou criar uma regra, acabou tudo isso. Não é assim que a lei de Deus funciona, né?
Eu tenho um amigo que ele estava num local e ele estava achando que era um bairro, que ele não estava acostumado a ir, e ele estava preocupado, aí o sinal fechou, e aí vinham umas crianças para atravessar, e aí ele ficou pensando. E ele resolveu invadir a faixa. Ele olhou para ver se tinha câmara para multar. Quando ele viu as crianças vindo, ele: não vou deixar as crianças passarem. Mas quando ele percebeu que não tinha câmara para filmar a ultrapassagem, vinha a multa, ele ultrapassou. E aí ele falou que ultrapassou, andou dois quarteirões, virou à esquerda, aí tinha estava um pouquinho engarrafado, tinha um caminhão de mudança parado, e os caminhoneiros geralmente botam aquelas frases interessantes, né? Aí na frase do caminhoneiro estava escrito assim: Deus está vendo. Ele falou que ele...
Ótimo.
Ele falou que ele deu uma gargalhada tão grande, porque ele olhou, olha, o Detran não está vendo.
Exatamente.
Né, para me multar.
Exatamente.
As crianças estavam distraídas. Exatamente. Não tinha nenhum adulto que
pra
pudesse lutar, xingar ele.
Exato, nem
é, porque às vezes tem isso, às vezes tem um adulto que xinga, não sei o quê. Ele olhou, só tinha criança distraída, que não ia perceber.
Tô feito, né?
O Detran é, quando ele ultrapassa o sinal, aí Deus está vendo. Ah. Ele falou que riu muito, e ele falou que aprendeu a Lia, entendeu? Que realmente Deus está vendo. E aí ele continua, né? Que descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gúbio fixou os olhos nela, mas fixou os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. E aí o Gúbio fala: Vês, André, realmente que essa mulher? E o André fala o seguinte: percebi que a infeliz se cercava de três formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção.
É, são os olhos de ver, né? A questão de vidência, de mediunidade, clarividência mesmo, né? Vai exigir a atenção, vai exigir um trabalho sério. Quando os espíritos falam, e o livro dos médiuns, né? No caso de ter muitas mediunidades, né? O que se deve fazer? E aí os espíritos falam que a pessoa se dedique a uma. Se dedique a uma por quê? Porque tem essa questão da atenção, né? A não ser os missionários, mas de uma forma geral, você tem a percepção, se dedica a uma, aí a pessoa, mas se tem atenção para uma coisa, tem para outra, não é não? A questão da vidência, da visão, da clarividência, é uma coisa. A questão de ouvir é outra coisa. A questão de perceber a dor do outro na incorporação é outra coisa. A questão da fala é outra coisa. Então a gente tem que começar a ver essa centralização, porque muitas vezes o médium acaba se dispersando, né? E aí é tanta coisa, é tanta atividade, é tanta habilidade, é tanta coisa desenvolvida que a criatura acaba, às vezes, se perdendo. Por quê? Porque ela não foca a atenção. Ela não sabe se está vendo, ela não sabe se está ouvindo. E, na verdade, assim, a percepção está ligada à atenção, que é o que Gúbio fez e que incentivou o que André Luiz a fazer. Veja bem, em outras obras, a gente já viu a atuação de André Luiz nisso, porque tinha capacidade, né? Que André Luiz observa a criatura, e aí o mentor fala: você tá vendo só isso? E nosso lar, ele não consegue ver o vampiro, né? Ele consegue ver a pessoa, aí os pontos negros, aí nasce o responsável, vê um pouquinho, aí nascida vê mais um pouco, quer dizer, vai sendo desenvolvido, ele vê pouca coisa. O que, que é aquele ponto negro? Agora sou eu que não estou entendendo. E cada um vai aprofundando, porque cada um exercitou a atenção. Então aqui ele já está mais atento, ele já vai poder dar mais lições para a gente da observação dele. Vamos lá.
E é muito interessante, porque alguém pode estar nos ouvindo e falar assim: mas eu não tenho mediunidade nenhuma. Uhum. Então tá bom. Então vamos analisar esse caso sem a mediunidade. Muitas vezes a gente passa e vê uma pessoa caída. Uhum. A gente tem apenas um olho técnico, um olhar crítico. E existe uma diferença quando nós temos um olhar crítico e um olhar crístico.
Uhum.
Porque quantas vezes a gente passa e não vê aquela figura? Quando, na verdade, o que, que o mentor está fazendo com ele? Para ele trazer à tona o olhar da compaixão, olhar olhando, sentindo a dor do outro. Isso me chamou muita atenção. Eu já falei aqui em outros programas, e outros livros, a experiência da Madre Teresa, que ela estava há 18 anos lá na Índia, e ela sempre fazia o mesmo percurso. E isso está numa carta dela, que muito bem foi reproduzido no filme. A produtora, a direção do filme, fez isso de uma forma assim espetacular, que é logo uma das primeiras cenas, que ela passa na estação de trem, e geralmente lá as pessoas, quando estão prestes a morrer, se morrer em casa, tem que pagar para a prefeitura retirar o corpo. Então muitas pessoas botam o corpo, já que está quase morrendo, na calçada, e a pessoa morre ali na calçada e ninguém gasta dinheiro e a prefeitura recolhe. Então, e ela sabia sobre isso, isso é uma prática da Índia. E depois de 18 anos ela está passando e ela olha pela primeira vez, ela olha com o olhar da compaixão. O moribundo chama ela, ela se agacha e ela olha nos olhos dele. E ele fala: tenho sede. E naquela hora ela entendeu a passagem de Jesus, quando Jesus fala: quando atenderes a um desses pequeninos, desses sofredores, é a mim que atendestes. E quando ela olha para ele, ela reconhece Jesus ali naquela figura. Então, e ela diz uma frase muito interessante, ela fala: como que há 18 anos eu via isso e não percebia o que estava vendo? Então, esse olhar de compaixão. Então, o André simplesmente viu ali mais uma louca ali na rua. E o Gúbio fala o que para ele? Preste atenção, olha. E aí ele viu isso aí. E o André Luiz explicou curioso, né? Reparo sim, eu vejo a existência de três figuras vivas que ele justapõe ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio da matéria, que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa. Ou seja, na verdade, lembra que esses ovoides, eles são os espíritos que perderam a forma. Por que que eles perderam a forma? Fruto dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes. E essa coisa assim, gelatina, mesmo, molenga. Por quê? Foram pessoas que passaram a vida com esse pensamento mole, com atitude mole, ociosa, maledicente, sem produzir, estagnada, parada. Isso tudo vai o quê? Desativando as forças ativas. Ora, se uma pessoa, vamos imaginar, uma pessoa com saúde, se ela resolver ficar deitada um mês sem levantar, depois de um mês ela não vai conseguir andar. Ela vai ter que fazer fisioterapia, ela vai ter que se fortalecer, mesmo ela não estando com saúde. E se uma pessoa com saúde decidir ficar um mês ociosa em cima de uma cama, depois de um mês ela vai estar doente. Ela vai estar doente, ela não vai conseguir andar, ela vai ter engordado, ela vai estar com escaras, porque o corpo dela deitado começa o quê? A se deformar, a se corroer, né? Como se fosse um ferrugem que vai dando ali. Então, isso também não é só no corpo físico, mas isso também se dá no espírito, se dá no perispírito. E o Gúbio, ele explica o seguinte sobre essas três entidades. Ele fala: são entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Então vejam, aquilo ali, porque a pessoa passou muito tempo na vida, quando encarnada, através de uma vingança. E perder o nosso tempo é um patrimônio que nós temos grandioso. E o que a gente faz do patrimônio? Ora, nós temos o patrimônio financeiro e do tempo. Muitas pessoas têm muito dinheiro e elas gastam dinheiro com o quê? Com coisas fúteis. E o patrimônio do tempo? Nós gastamos com o quê? Será que é com coisas fúteis? E a gente vai ter que dar conta. E aí ele diz o seguinte: gastar o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Então, nós muitas vezes optamos em andar na contramão. A vingança, a mágoa, é a contramão do amor, da ciência do amor, que é a ciência de libertar, iluminar e redimir. E nós temos que ter o foco disso, de nos libertarmos, de nos iluminarmos, de crescermos, estarmos andando para frente. Isso fica uma dica para qualquer um de nós que tem pensamentos de vingança, de hoje abrir essas algemas e de hoje pensar para frente, porque senão nós vamos acabar como esses seres aí, sem forma, ocioso no tempo, no espaço, no sofrimento, onde vai ter que reencarnar e trilhar todo o caminho de volta. E o André Luiz fala que auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu o gúbio a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia: Joaquim, onde está Joaquim? Digam-me por piedade, para onde o levaram? Ajude-me, ajude-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos: examine os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito, toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei, num ato de vontade, minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases, como que longínquos pelo fio do pensamento. Vingança, vingança, não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os dois outros e os resultados foram idênticos. As exclamações, assassina, assassina, transbordavam de cada um. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo: Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe lugar. A pobrezinha está esperando a oportunidade de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas casou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que, a seu turno, já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. Embora a mudança natural de vida, a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Então veja que o drama da mulher, no primeiro momento, ela foi linda, foi uma senhora de escravos, ela estava lá, foi prometida a uma pessoa mais velha para casar. Essa pessoa mais madura já tinha um compromisso emocional com uma outra pessoa, mas que com certeza não era do seu nível social, então ficava ali à margem. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito interessante, que hoje em dia nós vemos astros de TV, uhum, pessoas riquíssimas casarem com pessoas paupérrimas. Exato. E de certa forma é uma coisa assim até bacana. É. Né? Naquela época, isso não existia, não, essa possibilidade. Então perceba como o mundo está melhor.
Progrediu.
Como a liberdade está melhor hoje em dia. Então, nós estamos vendo que essa pessoa, ela teve esse relacionamento. Em razão disso, a pobre mãe escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Então, veja, que a amante dele estava numa situação que foi imposta para ela.
E com filhos, né? A questão é essa, né? Estava lá com os filhos.
Com o passar do tempo, a esposa, requestada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Veja, essa pobre escrava aí, ela não tinha ela não era nem dona dela.
E aí você vê, Berenice, eu no, assim, no dia da prece, nosso casamento, né? Lá no Pedro e Paulo, tem coisas marcantes. Uma companheira muito querida, Jaci, na hora que ela foi me abraçar, ela falou assim: Deusa, que Deus livre seu coração do monstro do ciúme. Eu não esqueço disso. Porque isso dá uma dor muito grande na alma e estraga a vida de qualquer um. Você veja só, já tem tempo, né? 29 anos, mas isso ficou no coração porque observa. Por que a criatura toma essa atitude? Pelo ciúme, né? Que é uma ilusão de eu me sentir dono do outro, né?
É.
Eu não estou com o outro, eu sou dono dele. Então, a partir daí, tudo que entra no meio do caminho, eu posso destruir, né? Eu tiro tudo da minha frente, porque eu quero estar lá junto com o outro, meu Deus.
E toda vez quando a gente não usa o bom senso e não usa a razão, a gente sempre paga um preço muito alto. Ora, naquela época, como é que era o dia a dia de uma fazenda? Como é que era a conjuntura econômica? Como é que as coisas andavam? Mulher não tinha valor nenhum.
Isso.
E uma mulher escrava negra, menos ainda. O homem...
Era a propriedade, né?
Isso.
Era a propriedade.
O homem era o chefe. E a cultura masculina era o quê? O homem pode tudo.
Exato.
Tem dinheiro, é o chefe, ele pode tudo. Ora... Ele, dentro daquela filosofia da época, ele estava caminhando. Ela, vendo que quem era que estava errado, era ele ou aquela infeliz escrava, sabe? Então, ela infelicitou mais ainda a condição de uma já infeliz, sabe? Porque se tivéssemos que julgar e ter que apontar um errado... Quem era menos errada era aquela pobre infeliz que nasceu negra,
é propriedade,
escrava e era propriedade.
Exatamente.
Exatamente, que era a própria propriedade dele, né? Quando, no fato, ela o quê? Ela infelicitou mais ainda daquela mulher, naquela condição. Separou ela dos filhos e vendeu ela. Imagine a dor que isso causa. Imagine o nível de crueldade que isso pode causar. Ora, algumas podem dizer assim: ah, mas era o marido dela. Sim, mas tinha uma história antes dela aparecer. Sabe, quando ela apareceu, e aqui fala, ele era um homem maduro. Ora, um homem maduro, naquela época, óbvio que tem história. Tem a sua história. Então, por ela estar infeliz com essa situação de também um casamento imposto, então, na verdade, ela quis extravasar aquela infelicidade dela, descontar em alguma situação. Então, dadas suas devidas proporções, nós temos que ter muito cuidado para saber se nós não extravasamos a nossa felicidade enxutando o outro, sabe? E fazendo com o outro alguma coisa que a gente sabe que o outro não tem como reagir. Porque, veja, ela foi em cima da escrava, porque a escrava não tinha como reagir. É uma covardia. E, às vezes, eu conheço uma pessoa que ela é muito maltratada em casa, assim, o marido dela realmente trata ela muito mal. E ela vive reclamando daquilo e tal, parará. E ela tem um comércio. E um dia eu fui encontrar com ela no comércio dela para depois a gente almoçar. Aí eu percebi que ela trata uma funcionária dela exatamente igual. As outras não, mas uma, porque é a uma que é como ela mais necessita, essa uma, e ela sabe que ela não tem assim uma competência para arrumar um outro emprego. Então, o que que faz? Ela tripudia em cima daquela pessoa. Né? Então, a gente tem que ficar muito alerta sobre isso. Se nós não extravasamos as nossas frustrações em cima das pessoas que são acuadas. Às vezes é um parente que é mais frágil, que não tem como nos enfrentar, porque às vezes depende até emocionalmente. Então, a gente tem que ficar muito alerta para não repetir esses padrões doentes de vingança que nos levam a viver depois uma vida como consequência dos nossos padrões de tanto sofrimento como dessa mulher. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.